Essa é a unidade 2 da nossa disciplina Administração da Produção e nós vamos falar especificamente sobre o projeto do processo. Vamos recordar rapidamente o que foi visto na aula passada. Na unidade 1, nós vimos o projeto do produto e dissemos que o planejamento da produção era composto desse projeto do produto, do projeto do processo, justamente a aula de hoje. E de uma terceira etapa chamada definição de quantidades. O que é o projeto do processo? O projeto do processo é um conjunto de atividades responsável por definir como um produto vai ser produzido. Assim como dissemos na aula anterior, produto pode ser um bem ou pode ser um serviço. A inspiração dos autores de administração da produção, ela está fortemente impregnada pela produção de bens. Mas a produção de serviços, devido à sua importância crescente nas nossas economias e de forma mais marcante ainda nas economias desenvolvidas, faz com que a gente deva dar uma atenção especial à produção de serviços. Como dissemos, o projeto do processo ou o seu resultado, que é o projeto propriamente dito, também chamada ficha de operações ou ficha de processo, ela deve trazer informações detalhadas sobre as diversas etapas necessárias à elaboração desse produto, seja ele um bem, seja ele um serviço. A palavra-chave em projeto de processo é responder à pergunta: como? Como vamos fazer? Como vamos produzir? Quais as etapas a serem cumpridas para se chegar ao resultado desejado? Qual é a linha de raciocínio, então, para se chegar a essa ficha de processo, para se chegar a esse roteiro de produção, que é uma outra denominação dada à ficha de processo? Inicialmente, nós devemos tomar em conta o produto a ser produzido. Pode ser até uma ideia sobre esse produto. Algumas vezes esse produto já existe. Então seria uma análise do produto ou uma análise da ideia desse produto, que pode nem ter passado ainda da sua fase conceitual, mas é preciso que a gente tome em conta aonde nós queremos chegar. Depois que nós fizermos essa análise prévia, cabe uma avaliação se é melhor nós produzirmos esse produto ou, quem sabe, comprar esse produto no mercado. Essa pergunta, ela é absolutamente pertinente e atual, mormente numa época em que nós estamos fortemente inclinados a terceirizar muitas atividades. Nas últimas 2, 3 décadas, tem sido muito forte o movimento das organizações, ou o entendimento delas, de que boa parte daquilo que necessitamos numa empresa pode e deve ser buscado em outras empresas, sob o argumento de que sempre haverá alguém mais capaz, mais especializado, consequentemente mais barato e melhor em qualidade, do que nós, naquelas questões que não são a nossa competência essencial. Então, de antemão, e com base nas informações muitas vezes apenas iniciais acerca de um produto, nós já teremos elementos para avaliar se devemos ou não abraçar esta causa, ou seja, se devemos ou não dirigir esforços, investir esforços para a fabricação daquele componente, muitas vezes, daquele acessório, daquela parte daquele produto, daquela atividade, enfim, necessária, e aqui falamos em serviços, né? Necessária a prestação daquele serviço, que pode não ser a nossa maior habilidade, que pode não fazer parte das nossas competências essenciais. Se nós concluirmos que é melhor comprarmos fora, o processo ele pode se encerrar nesse ponto. Se concluirmos pela viabilidade de nós mesmos elaborarmos aquela parte, construirmos, fabricarmos aquele componente, cumprirmos aquela parte daquele serviço, aí sim nós devemos então ir adiante. Em muitas situações de produção, nós temos mais de um caminho a trilhar, ou como possibilidade, digamos assim, temos mais de uma possibilidade no cumprimento de uma determinada etapa. Isso significa que nós temos uma decisão a tomar nesse momento. Ou seja, para então fabricarmos determinada parte, componente, ou enfim, para darmos conta de um bem ou de um serviço, nós devemos então fazer escolhas. A escolha da melhor alternativa técnica para se cumprir determinada etapa. Existem muitas vezes tecnologias, equipamentos, e se estivermos falando em pessoas, equipes de trabalho, que podem, com mais ou com menos habilidade, com mais ou com menos dispêndio de tempo, com mais ou com menos competência, dar conta de uma determinada etapa. São decisões que estão ligadas à economicidade, são decisões que estão ligadas à habilidade, consumo de tempo e muitas vezes de disponibilidade. Então, tomando em conta esses aspectos, nós decidimos sobre qual é a alternativa tecnológica a ser seguida. Uma vez definida essa etapa, aí sim partimos então para o arranjo da nossa produção, capaz então de dar conta de cumprir com essa etapa. É o que se chama de posição do processo. Em outras palavras, estamos falando aqui de layout, de arranjo interno do nosso sistema produtivo para dar conta daquilo que pretendemos. Nós podemos construir layouts dedicados a uma determinado produto ou uma determinada etapa da produção, quando isso se justifica normalmente por grandes volumes. Podemos adotar layouts genéricos quando não temos um grande volume que enseje um arranjo específico. Podemos trabalhar com estruturas mistas. Podemos trabalhar com estruturas celulares, que tem se revelado uma solução muito interessante, porque células são pequenos arranjos ou pequenas linhas, podemos dizer assim, entre aspas, de produção. Mas a sua configuração, a proximidade que existe entre as pessoas, as múltiplas habilidades que normalmente são requeridas das pessoas que compõem as células, elas trazem alguns ingredientes adicionais, como, por exemplo, a questão do comprometimento dessas várias pessoas que compõem a célula com o resultado final. Então, a ideia de layout celular, ela transcende um pouco aspectos técnicos e envolve fortemente aspectos de comportamento que são, em geral, muito benéficos à organização. Mas, uma vez definido esse layout, né, nós temos também outras questões a serem resolvidas, também de ordem técnica, como é o caso das ferramentas. Ora, máquinas, elas utilizam ferramentas. Ferramentas são aqueles elementos da máquina que, em última análise, realizam a tarefa. São aqueles instrumentos que são agregados às máquinas que fazem o trabalho. Por exemplo, é o material duro que é colocado num torno para fazer a remoção, a usinagem do material daquela peça que nós estamos conformando. Pode também ser a broca da furadeira, que é a que propriamente faz o furo, e assim por diante. E ferramentas, elas necessitam ser especificadas em detalhe, porque é delas que depende a qualidade final do produto. Qualidade aqui é dimensão, acabamento, né? E assim por diante. Uma vez, então, definidas essas questões técnicas, né, nós chegamos ao resultado final, que é o que chamamos no início de ficha de operações ou projeto do processo, falando de forma genérica, né, que é aquele documento em que nós devemos ter todas as informações necessárias para que aquele produto possa ser produzido. Devemos lembrar que o projeto do produto, falado na aula anterior, na unidade 1, também tem informações necessárias à fabricação daquele produto. Lá, na unidade 1, no projeto do produto, definimos os materiais. Aqui definimos as etapas que são necessárias para dar forma, para transformar aqueles materiais. Ora, quais são então as informações que devem estar contidas no projeto do processo? Nós temos uma sequência de etapas. Então, a primeira informação é a ordem em que as operações devem ocorrer. E, obviamente, se nós temos a ordem, nós temos a identificação e a descrição dessas operações. Numa operação sobre madeira ou sobre metais, por exemplo, nós geralmente temos o corte, né, uma operação de corte. Nós geralmente temos uma operação de aplainamento, ou seja, de acabamento de superfície. Nós normalmente temos uma operação de fazer furos, de furar. Nós temos operações de montagem, nós temos operações de pintura e outros aspectos de acabamento. Nós temos operações de inspeção e, muitas vezes, de teste final. É uma série de operações que são necessárias a qualquer situação de produção. E nesse momento, ou seja, nesse roteiro ou nesse projeto do processo, nós devemos, então, fazer constar todas essas informações em seus detalhes. Isso envolve, então, a descrição de cada uma dessas etapas e associado a essa descrição, por exemplo, uma operação de corte, né, nós devemos também identificar a máquina, ou a instalação, o equipamento, ou o grupo de pessoas que deve dar conta dessa etapa. E junto com essa máquina, essa instalação, se for uma máquina, também a ferramenta a ser utilizada. E além disso, e visando atender a uma das finalidades muito importantes do projeto do processo, nós temos que ter a identificação dos custos. Ou devemos permitir a identificação dos custos. Isso não é uma questão diretamente relacionada ao processo, mas através dele nós chegamos aos custos. E é claro que se nós temos máquinas, ferramentas e pessoas associadas a cada uma das etapas do processo, nós temos, evidentemente, os tempos decorrentes. Cada operação dessas consome um tempo. E esse tempo, por sua vez, ainda pode ser subdividido. Existe um tempo que é aquele inicial ou anterior, chamado tempo de preparação. Tempo de preparação é onde se confere as condições necessárias a que aquela instalação, aquele equipamento, aquela máquina, aquele grupo de pessoas possa fazer a sua operação correta e a contento. Ou seja, há uma fase de ajuste, uma fase de regulagem, uma fase de preparação. E há uma outra fase, que é um outro tempo, uma outra etapa, que é o tempo de operação. Operação é quando acontece de fato aquilo que nos interessa e o que deve ser feito. Ou seja, se estamos falando de uma operação de corte, é o momento em que se corta. Se estamos falando de uma operação de furação, é o momento em que se fura. Então, este tempo de furar, esse tempo de cortar, é chamado tempo de operação. Acho que dá para perceber que o que interessa realmente é o tempo de operação. E que aquele tempo anterior de preparação, necessário muitas vezes, é um tempo, na verdade, indesejável. Por que é indesejável? Porque é um tempo em que se consome recursos, se consome tempo de pessoas, de equipamento parado, e que, de fato, nada agrega ao nosso produto. Ele é apenas uma etapa de preparação que tem custos, que oneram o nosso produto, mas que, de fato, não traz nenhum resultado efetivo sobre aquilo que o cliente depois vai querer e perceber. Já o tempo de operação, não. É aquele em que nós transformamos aquele material, em que nós, no caso de um serviço, produzimos aquela sensação que o cliente deseja, né, e pela qual ele está se dispondo a pagar. O cliente não está disposto a pagar para nós nos prepararmos. Ele está disposto a pagar para nós executarmos aquilo que realmente interessa. Então nós vimos aqui as diversas etapas do processo de produção, ou seja, de projetar o processo. Né? Nós vimos que, inicialmente, nós devemos reconhecer de que produto nós estamos falando. Nós devemos, com base nisso, decidir se queremos realmente fazer ou se podemos comprar. E uma vez decidido que nós queremos executar aquele produto, fazer aquele produto, aí sim nós tomamos uma série de decisões técnicas sobre layout, sobre ferramentas, né, enfim, sobre o arranjo que é necessário em nossa organização para podermos produzir, para no final nós descrevermos, então, no nosso projeto propriamente dito, aquele roteiro do qual nós falamos, ou da ficha de processo, todas aquelas informações necessárias ao pessoal de produção, ao pessoal de custos, para que eles saibam quais são as etapas, quais são os equipamentos utilizados. Quando a gente também fala de equipamentos, a gente está automaticamente falando em consumo de energia, né? Quais são as ferramentas e quais são os tempos envolvidos. Então, dessa forma, nós temos as informações quase completas, né, para atender a área de custos. Processo que nos dá os tempos e o projeto do produto visto na unidade 1 que nos dá os materiais. Mas existe uma questão sobre a qual eu gostaria de refletir com vocês. Se nós juntarmos o projeto do produto abordado na unidade 1, com o projeto do processo abordado nesta unidade, nós somos induzidos a pensar que nós temos aí uma ordem estabelecida. Ou seja, que primeiro elaboramos o projeto do produto e que depois nós partimos para o projeto do processo. Essa não é toda a verdade. Cada vez mais é necessário, em nome da competitividade e de sermos econômicos, de não cometermos erros, que essas atividades elas se deem juntas, que elas se deem de forma simultânea. Isso permitiu cunhar o termo engenharia simultânea. Engenharia simultânea, é verdade, é um termo que se alargou e hoje tem significados até mais amplos. Mas originalmente, engenharia simultânea quis dizer fazer projetos de produto e de processo simultaneamente. Isso não é exatamente uma novidade. Autores consagrados, como o professor Martin Starr, que hoje atua numa universidade da Flórida, em seu livro, sua edição de 1971, ele já dizia isso, que um projeto de produto, ele não estará totalmente acabado, pronto, se o processo ainda não estiver definido. E também que o processo não estará completamente definido se o produto não tiver ainda todas as suas questões resolvidas. Ou seja, isto é engenharia simultânea. Projeto de produto e de processo deve ser feito simultaneamente. Na prática, a gente poderia dizer, de forma interativa. Cada passo que se dá de um lado deve ser conhecido pelo outro, e vice-versa. E dessa forma caminha-se par e passo, desde as etapas iniciais, tanto do projeto do produto como do processo, até a sua conclusão, também junto. Muito obrigado.